Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Voltamos direto aqui de Coromandel, no Cerrado Mineiro, onde acontece aí a quarta edição da Feira do Cerrado, uma promoção da Cochupé. Aqui comigo, seu Carlos Paulino. Durante 16 anos, ficou à frente aí da presidência da Cochupé. Agora tem um novo desafio aí, ele faz parte, vai continuar fazendo parte da cooperativa, mas como membro do Conselho de Administração da Cochupé, e obviamente a gente deseja ao senhor uma longa vida aí de participação contínua na Cochupé, seu Carlos. Mas eu queria aproveitar a expertise do senhor para falar um pouquinho sobre mercado e preços. Afinal de contas, no ano passado, nessa mesma época, nessa mesma feira, a gente já vinha falando de preços baixos do café, Nova York a 1,20. Hoje a gente está falando de café na casa dos 90 centavos. O que aconteceu, seu Carlos?
Nós tivemos um período de preços bons, há uns 4 anos mais ou menos, de preços bons. Foi 2014. E o preço foi bom no mundo inteiro. Não foi só no Brasil que desfrutou do preço bom. Então, entraram outros países também concorrendo com o Brasil. Eu fiz uma apresentação ontem em Uberlândia, mostrando que o Brasil está perdendo posição relativa no mundo quanto à produção e mais ainda quanto à exportação. Eu não tenho os números de cabeça, mas nos últimos 10 anos nós perdemos posição tanto na exportação do Arábica quanto do Conilon, e na produção total desses cafés. Porque entrou Honduras, entrou Peru, a Colômbia aumentou, na Ásia teve a Indonésia, enfim, Vietnã. O mundo inteiro experimentou preços bons e entraram no mercado. Agora, não está havendo um excesso de produção conforme está mostrando os números. A produção está alta, mas esse ano vai ser uma produção baixa. Mas o mercado é especulativo. E sempre eles estão vislumbrando, o mercado antecipa 2020, que nós não sabemos o que vai acontecer. O clima hoje está muito complicado. Tem época de muito calor, muito frio, muita chuva. Então, nós temos muita coisa pela frente ainda. Com a colheita desse ano, nós vamos passar até 2020 com estoque muito baixo, estoque internacional muito baixo. Então, vai ser muito sensível às questões de clima.
Não dá para brincar, né, seu Carlos? Temos a bienalidade no Brasil, que é uma oferta menor, e a incerteza ainda do tamanho da próxima safra.
Deve ter problema do clima. Clima não só no Brasil, como na Colômbia. Os outros países também são suscetíveis a clima. De modo que você perguntar o que vai acontecer, é uma irresponsabilidade alguém que falar que vai abaixar, que vai subir ou que vai ficar. O mercado de café é muito volátil e você sabe, ele é um produto que sofre muito essa questão do preço, tanto para cima quanto para baixo. Então, é a expectativa. Eu estou apreensivo porque eu sou cafeicultor e esses preços já estão no limite do meu custo de produção. Logo, logo vai começar a ficar negativo. Então, qualquer um, quando você está ganhando dinheiro, você é muito satisfeito, muito bonito no pedaço. A hora que começa a ficar negativo, você fica preocupado e começa a ver assombração por aí.
Agora, 90 centavos, ou na casa dos 90 centavos lá em Nova York, é um preço justo na opinião do senhor? Faz sentido em função desse aumento de oferta que o senhor bem colocou aí de nossos concorrentes?
Não, se for ver a cadeia do café, todos os setores têm um resultado positivo. A bomba está estourando na mão do produtor. Os outros setores não, estão sérios, seguros. O café na ponta do produtor não caiu de preço. Na cafeteria, você vai tomar uma xícara de café, é 4 reais, 5 reais, na Europa é 5 dólares, 6 euros, de modo que o produtor está segurando essa bomba na mão, que está estourando na mão dele, e que eu não sei, de imediato, falar a verdade, que eu não sei. O que pode se fazer estudos são políticas públicas para o ano de 2020, porque sempre as políticas públicas têm que ser antecipadas um ano. Agora eu fico assim, pesaroso que a situação do país tá muito ruim também. Vamos ver se aprovando essas reformas da Previdência possa haver uma melhora no espírito do país, que ele possa prever um crescimento maior para o ano que vem, vai ter um superávit na balança, no sistema fiscal do governo. Então, nós podemos estudar uma política pública e torcendo para que o país dê certo, para ele poder atender as nossas reivindicações.
Mas é hora de investir no café, seu Carlos?
Bom, plantar mais café eu acho que não é hora. Agora, você procurar melhorar a produtividade, procurar reduzir custo dentro daquele... Porque redução de custo é fácil falar, difícil é realizar. E melhorar a qualidade, porque o mercado, quando está tendo uma oferta grande, o comprador passa a ser mais exigente, quer café de melhor qualidade. Então, o dever de casa todo mundo tem que fazer. Agora, se vai ter condições de realizar esse dever, cada um vai ter que fazer o seu exame de consciência e fazer uma avaliação.
Investimentos, então, seriam mais focados em redução de custo e melhoria de qualidade.
É, justamente isso. Se for preciso de uma máquina que ele compra aqui, você vê as máquinas, tem certas máquinas, 4 anos de prazo. Você vê que aquilo ali é conveniente para ele, vai contribuir para a redução de custo, tudo bem. Se tem um secador ou despolpador, você vê que aquilo ali vai agregar valor para ele, também tudo bem.
Agora, seu Carlos, o senhor falou aí no começo da nossa conversa da perda de mercado do Brasil. Isso está acontecendo em função do surgimento de novos concorrentes, obviamente, mas o produtor brasileiro ele está perdendo a capacidade dele de produzir com competitividade?
Não está perdendo. Pelo contrário, o nosso café tem melhorado cada vez mais. Essas competições de cafés especiais, os nossos cafés obtêm preços até superiores aos concorrentes, estão aumentando a participação no mercado especial, mas é que os nossos competidores são países mais pobres que o Brasil, dependem mais do café do que nós, tem uma política de marketing, de muitos compradores, né? Hoje tem o comércio justo, procura comprar desses países por causa da miséria, por causa da pobreza, por causa da guerra. Então, eles têm um marketing que o nosso café é pequeno, essa perca de competitividade, mas está sendo ampliada.
A gente precisa ficar atento a isso, então.
É, porque os nossos concorrentes também estão atentos e estão mais... dentro da cadeia do país, o café representa muito. E hoje o café, dentro da cadeia produtiva do Brasil, não representa tanto quanto era os anos anteriores. Então, a força política nossa era muito maior do que hoje. As lideranças políticas nossas também minguaram. De modo que, para fazer um trabalho de política pública agora, vai ser difícil. Mas temos que tentar, temos que procurar. Mas o café hoje... dentro da economia brasileira, representa muito menos que há uns anos anteriores.
Mas o fato é que a gente não pode deixar os produtores aí também sumirem, né, seu Carlos? É preciso dar oportunidade para esses produtores.
Não vai sumir, porque o café é uma cultura permanente. Você pega uma cultura anual, o milho, a soja, o algodão, outras aí... Se um ano está bom, o ano seguinte planta mais. Se está ruim, ano que vem tira de produção. Então, equilibra rapidamente. A cultura permanente, seja o café, seja a laranja, seja outras culturas permanentes, essa adequação entre a produção e o consumo demora um pouco, porque ninguém vai erradicar, de repente, vai sair arrancando café. Pelo contrário, vai diminuir os tratos culturais, e essa diminuição de tratos culturais, com o tempo vai, e o consumo está aumentando, com o tempo vai chegar no equilíbrio. Agora, quanto tempo vai demorar para chegar nesse equilíbrio, que é difícil fazer uma previsão.
Por isso que o produtor tem que ficar atento a esse período aí, para não dar passo maior que a perna.
Tem que pensar bem nos investimentos, eu falei, parar de plantar café, o plantio de café foi exagerado esses anos anteriores, esse café vai chegar em produção. Inclusive a sua vida pessoal também tem que se adequar ao rendimento que ele vai ter agora, né?
Muito bem. Seu Carlos, a gente agradece muito a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. E pergunta para o senhor, e agora, como é que o senhor vai contribuir com a cafeicultura? Vai continuar no Conselho da Cospé?
Sou do Conselho de Administração, você sabe, o Conselho é que traça as estratégias principais da Cospé, sempre foi assim, né? E vai continuar, porque eu sempre digo, a soma das inteligências sempre traz uma solução melhor para o problema do que você pensar sozinho, né?
Isso aí. Obrigado, viu, seu Carlos? Parabéns aí por esses últimos 16 anos à frente da Cochupé como presidente, porque teve mais 12 anos como vice-presidente também, né, seu?
28 anos nessa vida, deu para cansar e deu para passar o bastão para o meu sucessor. Eu tenho certeza que ele vai também conduzir, às vezes até melhor que eu.
Tá aí, seu Carlos Paulino conversando aqui com a gente, agora membro do Conselho de Administração da Cochupé, trazendo um pouquinho da sua expertise, do seu conhecimento de mercado e dando dicas importantes para você. Preste atenção nisso que o seu Carlos falou. O momento do investimento, atenção para os investimentos e não perca as oportunidades. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta com mais informações.